Ademir, satisfação ouvi-lo aqui na CBN Cascavel, bom dia.
Bom dia, Roberto, tudo bem aí?
Tudo bem. Prazer
falar com os nossos companheiros todos aí do oeste do Paraná.
O senhor que vem desempenhando, pelo menos até hoje, a função aí na Coapar, é isso?
Nós estamos aqui ao lado do cascavelense Jorge Langer, junto com os demais diretores aqui, fazendo um trabalho de recomposição da própria Coapar. Hoje foram 2 anos aqui de muito trabalho e a Coapar vive hoje um momento aí extraordinário aqui no estado. E então eu estava aqui afastado, né, porque aqui nessa condição de diretor de obras é de manhã, de tarde e à noite, né? Uhum. Ela é um trabalho constante. Eu estava um pouco afastado, né, das tratativas políticas, enfim, né? E infelizmente com a morte do nosso companheiro Recalcati, né, a vida dá esses entraves, né, na vida das pessoas, e eu tive aí a ser convocado para assumir a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Inicialmente eu até pensei bastante, né, esse final de semana, porque eu não queria que sofresse a continuidade do trabalho aqui na Coapar, né? Mas conversando ontem com os deputados na Assembleia Legislativa, conversando com amigos, com prefeitos da nossa região, vereadores, né, uma conversa muito boa com o governo do estado, eu resolvi assumir a Assembleia Legislativa, até porque eu teria que renunciar, né? Eu tenho uma vida pública de vice-prefeito, prefeito e marechal, né, de 5 mandatos na Assembleia Legislativa. Não poderia, né, nesse final de caminhada, né, eu ter que renunciar ao mandato de deputado estadual. Então eu peguei e tomei essa decisão, junto com a minha família também, né, de voltar à Assembleia Legislativa. E com toda a carga, como eu sempre fiz. Até porque nós entendemos que é um momento até importante para nós fazer algumas reflexões aí no oeste do Paraná, né? Nós perdemos muita representatividade aqui na Assembleia Legislativa, né? Foi uma eleição atípica, realmente, né? Atípica, uma campanha muito curta, uma campanha de mudança, né? E pela primeira vez, assim, uma campanha também atrelada, tanto do deputado estadual quanto do deputado federal, atrelada com o governo federal, né? Então, é uma eleição diferente e nós ficamos fora, né, desse contexto. E o oeste do Paraná perdeu outros grandes representantes que nós tínhamos aí, né? Então, eu quero também ocupar esse espaço e colocar nas pessoas que é importante aí no oeste do Paraná de nós votarmos, independente de quem queira votar, tem muita gente boa que pode ser escolhida e ter de receber o voto e com toda a tranquilidade de representar bem, mas que vamos votar em gente do oeste do Paraná, que conhece a nossa região, que sabe dos nossos problemas que tem, né? Problemas de cada município e também o problema como um todo aí do oeste do Paraná. Nós tivemos, como nos meus mandato anterior, principalmente nesse último mandato, nós tivemos lutas fantásticas aí contra a prorrogação do pedágio. Eu liderei a frente contra a prorrogação do pedágio, que foi um trabalho de praticamente 2 anos, evitando a prorrogação que estava toda ela ali desenhada para prorrogar por mais de 25 anos, uma grande negociada que estava ocorrendo aqui no estado do Paraná, e nós conseguimos, com o apoio de outros deputados e apoio aí das cooperativas, né, do Ministério Público Federal, enfim, de evitar esse mal maior para o estado do Paraná. Então eu vou voltar com toda a tranquilidade, tendo a minha vocação como de prefeito, esse entendimento municipalista da coisa, né, que é aí no município que as coisas se resolvem, e principalmente eu que represento aí os municípios pequenos do extremo oeste do Paraná, né? E esses municípios precisam muito de uma mão estendida do governo do estado.
Antes da gente falar, Ademir, a respeito ainda dessas ações que o senhor pretende colocar em prática como deputado a partir de hoje à tarde, quando o senhor oficialmente assume, gostaria que o senhor fizesse um balanço desse trabalho como diretor de obras.
É muito positivo, viu? Estou até a minha dúvida, Roberto, era no sentido de, sabe, que o trabalho aqui foi feito realmente um trabalho extraordinário. A Coapar voltou a construir casa no estado do Paraná. Hoje nós temos aqui a carteira própria, né, construindo aí, mesmo com essa pandemia, nós não paramos de construir casa nesse Paraná todo, né, com programas realmente esse da nossa carteira própria, que é financiamento direto, né, do dinheiro, do recurso do Estado, mas que vem para a Coapar, que nós financiamos a construção da casa, a questão do condomínio do idoso, que está se espalhando por esse Estado todo, uma obra num cunho social realmente extraordinário. E trabalhamos também em cima do programa que vai ser lançado agora, no mês de abril ou começo de maio. O governador vai lançar, eu não sei precisamente a data, mas de um trabalho, de um projeto que foi construído durante esses 2 anos aqui, que vai mudar toda a realidade da construção de casas populares aqui no Paraná. Então, um trabalho fantástico, também um trabalho de regularização fundiária, né? Através da Diretoria de Regularização Fundiária, regularizando propriedades desse estado todo, todo a fundo perdido, com parcerias com a prefeitura, escrituração direta, que também é um trabalho fantástico feito aqui pela Coapar. Então a Coapar voltou com a sua estrutura que ela tem, voltar a atender a população do estado. Então eu estou realmente extremamente feliz pelos 2 anos que passei aqui na Coapar.
E agora, como deputado, a parte do senhor assume oficialmente à tarde, é isso?
Isso, 14h30, no horário regimental lá.
O senhor falava, inclusive, sobre o perfil de trabalho, visitando os municípios aqui do Oeste, os municípios menores e também todos os municípios do estado do Paraná, e dando atenção, sobretudo, à região Oeste, e a região ganha mais um deputado. O senhor falava sobre o pedágio, sobre a luta que já houve no passado. Nós estamos agora acompanhando todo esse desdobramento para que se tenha um novo modelo, embora o senhor esteja concentrado aí nos trabalhos na diretoria da Coapar, mas naturalmente que atento também a tudo que vem acontecendo. Como que o senhor vê essa discussão em torno do novo modelo de pedágio? Será que nós vamos ter um pedágio justo para o estado do Paraná desta vez?
Ah, eu acredito que sim, até porque esse é o propósito do governador Ratinho Júnior, né? Eu entendo que a coisa está bem encaminhada. Foi importante a movimentação política, a movimentação da sociedade. E nisso, Roberto, o S do Paraná, ele é diferenciado, sabe? As entidades aí são muito propositivas, organizadas, né? E sabe o que é? Por isso que a região Oeste é uma região diferenciada. Então, a própria mobilização da sociedade, ela foi importante. E o governador Ratinho, ele está sempre sensível, né, a essa movimentação da sociedade e fazer aquilo que efetivamente é melhor para o Paraná. Mas o modelo antigo para nós não serve. E com toda certeza vai ter um modelo justo aí para o Estado.
E essa pandemia, não poderia deixar de ouvi-lo também, deputado, nós estamos vivendo aí um momento difícil, o ano passado praticamente todo, a partir do mês de março de 2020, com as dificuldades com a pandemia, depois a gente tinha aquela perspectiva de que as coisas poderiam melhorar em outubro, quando houve uma redução bastante significativa dos números, mas depois houve crescente número dos casos, nós vivemos aí as últimas semanas com um colapso na saúde, uma situação muito delicada, agora alivia um pouquinho mais, mas a situação ainda é delicada em relação à ocupação dos leitos, a economia paranaense, a retomada das atividades. Qual é a projeção que o senhor faz para esses próximos meses?
Eu torço, sabe, para que nós tenhamos um comando, né? O Brasil errou muito nesse sentido, né? A economia, ela passa a partir do momento, a se desenvolver a partir do momento que nós possamos proteger o cidadão, né? E nós demoramos efetivamente para que isso ocorresse aqui no Brasil, né? Nós tínhamos que ter um comando e entender o quanto esse vírus representava. E a gente sabia que se não tivesse o cuidado ia acontecer o que está efetivamente acontecendo no Brasil. A gente tem que lamentar isso, né? Quantas pessoas se perdendo aí, morrendo, né? Famílias ficando abandonadas, hoje trancada em casa, como todo mundo está, sem poder dar um abraço nas pessoas que você gosta, né? Mas nós estamos achando que o caminho só tem um, Roberto, e é isso que nós estamos fazendo, o governo está fazendo a sua parte, né? No sentido de vacinar as pessoas. Nós temos que, o quanto mais rápido possível, chegar a vacina para todas as pessoas, que daí nós vamos resolver essa questão e poder voltar e girar a nossa economia do Paraná e do país. Então, eu estou acreditando nisso, né, que possamos, num curto espaço de tempo aí, eu tenho assim comigo, né, a impressão, acompanhando todo o movimento nacional e estadual, que nós possamos até aí o final do mês de agosto resolver essa questão e voltar o país a se desenvolver. A única esperança que a gente tem, e conhecendo o potencial que esse país tem, que nós temos um poder de recuperação muito grande.
Muito bem, é o que todos nós esperamos. Há uma força muito grande dos empresários, do povo paranaense. Deputado, muito obrigado pela participação.
Viu, Roberto? E é importante que cada um de nós, né? Você aí que tem essa audiência extraordinária, né? Eu sei que vocês estão fazendo isso. É pedir para as pessoas efetivamente se cuidarem. Não se reunir, não se aglomerar. Ter todo o cuidado de distanciamento, o uso de máscara, isso é importantíssimo, né? Às vezes o pessoal acha que não vai acontecer com ele, mas o vírus está solto aí, ele não escolhe quem ele, aonde ele vai, sabe? E depois dá os problemas que aí ocorrem. Então vocês têm uma importância fundamental aí nesse contexto, tá, Roberto? Obrigado, viu, por ter oportunizado de eu falar novamente aí com os nossos companheiros aí do Oeste do Paraná.
Muito obrigado pela entrevista e bom trabalho. Aí, representando o Oeste do Paraná na Assembleia Legislativa.
Valeu, Roberto. Obrigado, viu?
10 horas e 47 minutos, conversamos com Ademir Bier, que é de Marechal Rondon, foi prefeito, vice-prefeito de Rondon, deputado por 5 mandatos e agora ocupava a diretoria de obras da Coapar, até inclusive fala neste momento lá da Coapar, mas hoje à tarde já estará tomando posse e passa então a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa. 10 horas e 47 minutos, vamos a um breve intervalo, já voltamos.